Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é sábado, dia 27 de setembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição número 61 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. E hoje é dia de mais um episódio do podcast da Alma Entrevista, especial Oficinas de Criação de Podcast. Lembrando que a oficina aconteceu no mês de julho e foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari e a equipe da Rádio Alma. Os trabalhos produzidos pelos oficineiros estão sendo exibidos no podcast da Alma Entrevista. E nesta edição, os bolsistas do Ruar, Ciano Franco e Briseis, realizaram uma entrevista com o livreiro Pedro Damião Costa.
Olá, ouvinte! Que bom ter você aqui de novo para mais um episódio do podcast de entrevista da Alma. Aqui quem fala é o Briseis
e o Ciano.
E hoje a gente está aqui para conversar com Pedro Damião Costa sobre a identidade cultural do nosso sebo.
Bem, meu nome é Pedro Damião Costa. Eu me considero, acima de tudo, um alfarrabista, um livreiro. E tenho o nosso sebo aqui, nesse pedaço aqui, nessa localidade aqui, desde 2016. Mas estou no ramo desde 2003 já, já são 22 anos. Estou quase me aposentando de sebo já. Eu sou baiano, mas... já moro no Paraná há muito tempo, já morei no Brasil inteiro. Aqui no Rio eu estou desde 1997, então já são diversos anos aqui já e tal. E é isso.
E de onde que surgiu esse apreço, assim, por...
Surgiu?
Esse apreço por livros e mexer com isso, assim.
Olha, quando eu era moleque... Já faz muito tempo. Quando eu era moleque, o seguinte, primeiramente eu fui alfabetizado, acho que aos 5 anos de idade. Minhas irmãs mais velhas, meus irmãos mais velhos, necessariamente. E comecei a ler muito cedo, então eu li de tudo, desde bula de remédio, que aparecesse pela frente, jornal velho. E gostava de gibi, né? Porque da minha geração, aquela geração que vinha daquela, que tinha aquela cultura norte-americano de faroeste e tal, aquela coisa toda. Era uma questão, assim, das cidades do interior mesmo. Você não tinha acesso a muitas outras coisas. E lia muito, sempre li e tal, né? E, desde moleque, meu sonho era ter uma banca de jornais e revistas, gibis. E, na real, eu virei, fui comerciário. Fui comerciário a vida inteira e tal. Só que daí chegou há 25 anos atrás, aí, 27 anos atrás... É, por aí. Eu trabalhava como gerente de loja, aqui no calçadão aqui. Encheu o saco, eu liguei para a esposa na ocasião e falei, tá muita pressão e tal, vou largar essa coisa aqui, tô indo embora. Aí, do nada eu larguei, tava de saco cheio já mesmo. Aí fiquei um ano parado, sem saber o que fazer daí. Também não estava preocupado. Deu um tempo assim. Aí resolvi, por um acaso, retomar essa ideia que eu tinha de criança. Eu falei, não. Banca de jornal, acho que não vou ter não, mas acho que vou fazer um sebo mesmo. E eu tinha um material guardado, já tinha muito gibi, tinha discos, coisas que eu já não ouvia mais. Porque eu, diferentemente das pessoas, eu não costumo ficar sendo assim, tipo, forever, ever rock and roll, forever, ever sei lá o quê. Não, cada fase da minha vida é uma coisa, não tem por onde não. Já gostei do rock, já gostei do samba, já gostei do MPB, gosto ainda até hoje de MPB. Gosto de rock, mas não vou... Não sou roqueiro. Já fui quando era moleque, tá? Mas, enfim. Aí estava a fim de me desfazer. Tinha uns livros que já também não faziam parte mais, livros ditos subversivos, por assim dizer, que eu tinha lido já, tinha absorvido, ficar guardando aqui na cidade. Aí resolvi, com alguns gibis, vários, a minha coleção de Pink Floyd, como diz o Raul, lido gibis, né? E comecei um sempre pequenininho, lá na Zona Norte ainda. Aí fiquei na Zona Norte aqui de Londrina até 2014, 2016. Só que em 2014 houve aquela mudança, o impeachment da Dilma lá, e as coisas mudaram muito, especialmente na Zona Norte, que é uma região da cidade proletária mesmo, de proletariado, quando muito baixa classe média. E aí o meu produto que eu vendia, livros, discos, gibis, CDs, DVDs, passou a ser uma coisa supérflua. No período anterior, do primeiro mandato do Lula e do segundo e do primeiro da Dilma, todo mundo estava empregado. Depois, em 2014, começou a coisa mudar muito. E numa região, numa zona da cidade operária, a coisa pegou mais cedo, que sempre pega o pobre primeiro, né? Uhum. Aí eu me vi obrigado a sair de lá. Em 2016, eu vim para o centro aqui, mas como eu sempre tive um ser pequeno, sempre trabalhei sozinho, não pretendia, nem pretendo crescer, né, explorar mão de obra de ninguém, etc. Eu fazia por deleite mesmo, para minha sobrevivência, uma coisa que eu gostava. Aí não vim procurar um sebo, montar um sebo de rua, até porque não iria concorrer com os outros sebos, outro sebo que montei monopólio praticamente desse comércio na cidade aqui. Eu não teria condição nem de concorrer. Também não queria competir. Aí achei essa casa aqui que estava com um aluguel baratinho. Ela me oferecia até morar no fundo, que tem uma dependência de empregada, coisa que dos tempos antigos, que as casas tinham dependência de empregada. E com esse quintal grande que ela tem também e tal. E as características dela, arte moderna, arquitetura moderna dos anos 60, por aí e tal. Uhum. Combina com coisas antigas, estava assim. E com o fato de ter esse jardim aqui, eu pensei, bolei, falei, vamos fazer um espaço cultural. O sebo vai ser meu ganha-pão, um espaço cultural a gente vai oferecer para as pessoas poderem frequentar alguma coisa que no centro de Londrina, vai divulgar o meu sebo e vai juntar o que eu gosto. Uhum. E como eu sou ligado em música, cinema, teatro, literatura, então dá tudo certo, né? Então durante muito tempo aí a gente montou aqui e foi, aos poucos, 2016, 17, 18, 19. Aí muitos eventos aqui, a gente patrocinava de vez em quando, uma vez por mês, algumas rodas de choro. Aí vinha uns 6, 7, 8 chorões aí para tocar aqui. A gente fazia bazar também aqui, cedia espaço para o pessoal fazer bazar aqui e tal. Fizemos diversas exposições de artes plásticas, artes visuais, de artistas locais aqui da cidade, sempre oferecendo espaço sem cobrar nada em função de não ser, né, para os artistas que não estariam comercializando. Estariam comercializando, mas não eram empresas, não eram necessariamente vendedores, né? Quando era bazar tal, de brechó, a gente cobrava taxinha. Mas então teve alguns festivais de juntando música, cinema, leitura, etc. Fazíamos aqui saraus literários, leitura dramática, a pessoa fazia aqui muitas vezes. Lançamento de livro de pessoas daqui da cidade. Foram dezenas eu não diria, mas um bocado, bastante. E enfim, funcionava legal. E inclusive, nesse período, até chegar em 2020, havia uma efervescência cultural maior aqui em Londrina. E a gente, todo mundo vivia disso aí, tinha atividade para tudo quanto é tipo de gosto, né? Só que daí tivemos aí o advento de um governo com viés completamente fascista, que não gosta de cultura, não gosta de literatura, não gosta de pessoas instruídas, não gosta de arte, tanto é que acabaram com o Ministério da Cultura logo de cara. E coincidentemente, em 2020, no começo de 2020, veio a pandemia também. E foram muitas restrições, porque o sebo funcionava legal, mas no momento de restrição e de recolhimento, as pessoas só faziam aquilo que era necessário realmente, ou seja, trabalhar, comer, voltar para casa e olha lá. Nem na igreja não tinha muito funcionamento, nem na igreja não tinha muito, né? E as pessoas trancadas em casa. Então, o comércio fechou durante muito tempo, aqui em Londrina, durante vários picos assim, de restrições, abre até tal hora, ou várias semanas fechadas e tal. E o sebo aqui, em função dele ser bem conhecido, em função das atividades culturais que havia, tinha, claro, o movimento comercial dele e funcionava também. Mas acho que as pessoas associavam mais a um espaço cultural do que a sebo. E aí achavam que tinha que ser fechado também. Então foi uma batalha longa para sobreviver durante esses 2 anos aí. Consegui sobreviver a duras penas aí. E quando foi liberado para eventos, para aglomerações novamente, aí, acho que é abril de 2022, se não me engano, a gente tentou voltar a fazer as mesmas coisas de antes, mas eu tenho que ficar comigo que esse lance de cultura, lance desses envolvimentos pessoais que envolva a aglomeração em função de atividades culturais, são construções que você faz ao longo do tempo da sua vida. A cultura, ela não é, você não compra no supermercado, nem no WhatsApp, nada. Você constrói uma vida. E a cultura é a união de gastronomia, de leitura, de música, tudo isso aí. É, valores regionais e tudo. Então, essa soma de tudo é o que a gente chama de um caldo cultural, que é cultura, né? E esses 2 anos, além de ficar parado, ainda teve o lance de haver o desincentivo a atividades culturais. Muito pelo contrário, né? Nem só desincentivo, foi praticamente eliminação das atividades mesmo. E quando a gente volta em 2022, não deu para continuar mais a mesma coisa. Tentou retomar algumas atividades aí. Mas tinha uma estrutura rústica aqui fora que a gente usava aqui, que era bem improvisado e tal. E ficou 2 anos aí debaixo de chuva e sol, sem atividade. Uhum. Acabou detonando tudo. A gente tentou investir em novas instalações, mesas, cadeiras, etc. e tal aí. Mas o que houve é que, mesmo a gente chamando, convocando as pessoas, convidando, divulgando, não deu futuro. Até porque, na real, aqui na cidade, grande parte das atividades dos movimentos de cultura tal, assim, que promoviam cultura, né? Quer seja musical, quer seja de artistas de rua, sei lá, tudo isso aí praticamente zerou. Muita gente, porque dependia da arte para sobreviver, ficou 2 anos parados, alguns conseguiram alguma coisa da lei lá, acho que... Não sei se da Aldir Blanc, acho que era do Paulo Gustavo, não sei. Ainda conseguiram uns trocadinhos e tal, mas não era. Ele não trabalhava, né? Então, muitas pessoas mudaram, outras tiveram que abandonar a atividade para se sustentar, para sobreviver. Essas coisas aqui em Londrina, simplesmente. E a cidade voltou muito mais conservadora aqui com esse governo anterior que houve aí. As pessoas tinham aqueles ranços com relação a artistas, com relação à diversidade sexual, com relação à cultura mesmo e tal. Elas saíram do armário, né, e saíram armadas até os dentes para liquidar com isso aí. E isso encurralou as pessoas, amedrontou. A gente viu agressões acontecendo no país afora em função disso aí. E Londrina passou a ser essa cidade onde um sujeito inculto, grosso, bronco, parvo, conseguiu 83% dos votos.
Uhum. É bem pra podar, né? Tipo, a cultura pra expressar e eles não querem, né?
Então, é porque o fascista, quando ele toma o poder, tomar o poder não é tão fácil, não é tão difícil. Uhum. Só que ele tem que tomar as mentes também, porque não adianta você ter o poder econômico, financeiro, o poder político, mas as cabeças das pessoas podem estar, você não pode não estar dominando-as. Tanto é que logo após a posse desse cidadão aí que foi, esse está inelegível hoje, hein? Uhum. Aqui em Londrina, por exemplo, os movimentos conservadores de extrema direita praticamente invadiram a Secretaria de Cultura aqui para tomar os... Porque tem diversos, como é que vamos dizer assim, nichos dentro da movimento cultural. É cultura popular, é carnaval, é... Enfim, tipo hip hop e tal, cinema. Uhum. São os diversos nichos dentro da Secretaria de Cultura, né? Do Conselho de Cultura. Eles foram tomar, fizeram reuniões na calada da noite para tomar o Conselho de Cultura. E a gente reagiu, a gente conseguiu reagir. Digo, a gente que eu participei também. Uhum. E não perdemos isso aí, mas eles faziam questão disso, porque isso é o lado de você pegar, aprisionar as mentes daí, né?
E... Você tem, assim, alguma história que aconteceu aqui dessa época, assim, ou não? Mas alguma história, assim, que você fala, cara, isso que aconteceu foi, tipo...
A gente conseguiu, apesar de que não sabia dessa proporção do que viria acontecer aqui, como a gente falou que pegou essa casa aqui para usar como espaço cultural também, né?
Uhum.
Não tinha ideia. Mas as ideias existiam, mas estavam dormindo, né?
Uhum.
Aí conforme foram aparecendo as pessoas, a gente foi bolando as coisas, fomos criando coisas que estavam assim. Foi assim, uma surpresa agradável geral, porque você ora tinha gente fazendo leitura dramática aqui, ora sarau de poesias, ora leitura de textos só, de partes de livro, coisa assim e tal. Até tivemos aqui, acho que duas edições de um festival. Como a gente tentava agir, apesar de ser uma coisa amadora, que não tinha nenhuma estrutura, nada assim e tal, mas a gente procurava agir de uma forma, vamos dizer, da minha parte, por exemplo. Na época eu tinha uma companheira que participava, até porque ela é artista plástica e tem grandes habilidades de decorar, de fazer essas coisas todas aí e tal. E ela se envolvia mais nessa parte aí. E eu tentava organizar os acontecimentos aqui. E eu sou muito metódico, então, eu, por exemplo, eu nem participava dos eventos. Até porque eu tinha que ganhar meu pão, vender meu peixe ali, né?
Uhum.
Que a despeito da coisa está rolando aqui, não está cobrando nada e tal. Mas eu estava de olho nos possíveis fregueses, né? E dava retorno, realmente. Então eu ficava no sebo, trabalhando ali, vindo dar uma olhadinha e tal.
Uhum.
Mas mal desfrutava, porque eu deixava o sebo aberto a noite inteira aqui.
Uhum.
Teve vez que a gente fez algum aqui. Ah, foi uma vez que houve aqui. Teve um pessoal da UEL que veio fazer a aula final do mestrado aqui. E umas 15 pessoas e tal. Daí gostaram do ambiente, fizeram que tal. Daí bebendo a cervejinha mais tarde, acabou. E tal. E uma das pessoas lá e tal, acho que era menina de arquitetura, se não me engano, ela estava fazendo um mestrado de outra coisa. Ela falou, puta, eu queria fazer meu aniversário aqui e tal, você não... A gente consumiria aqui e tal, você abriria espaço para gente, a gente vinha com meus amigos, meus amigos e tal. Ah, nunca pensei nisso não, eu moro aqui no fundo mesmo, então acho que a gente podia fazer sim. Até falei, só que aqui é o seguinte, tem um prédio aqui de lado, aí é residencial aqui, não dá para fazer muito ao ver, né? Ah, não, tranquilo, tá, todo mundo vai saber, pá. Aí vieram aqui para fazer, tipo, das 8 às 10, foram embora às 3 horas da manhã.
Nossa!
Aí, o que foi curioso é porque, não sei se foi o fator álcool que ajudou, consumiram muito, sabe, livro também. Né? Acho que abriu o coração.
Né? Já chegou algum livro assim, você apareceu e você fala assim, cara, como que eu vou vender isso?
Ah, inúmeros. Tem um monte aí de livros aí que quando a pessoa comprava, eu praticamente pedia para ela cuidar bem dos livros aí. Mas depois que eu comecei a comprar livros, começaram a trocar livros assim e tal, teve coisa que chegou, eu falei, ah, não, isso aqui eu vou ter que guardar, vou ter que ter um tempo para ler depois e tal. Daí vamos dizer que eu guardei durante diversos anos, assim. Depois, adianta, seus valores, assim, valores não, mas... já está meio fora do ponto já de você querer tipo assim, encontrei o Capital do Marx em acho que 8 volumes dividido em tomos, estava assim, em espanhol, direto do alemão.
Pô,
como eu domino um pouco o espanhol, meu sonho era ler aquilo lá, porque era direto do alemão, né?
Uhum.
Aí fiquei com menos 20 anos, mas por fim vendido aí também.
Eu tenho uma última pergunta.
Faça.
Qual foi a última música que tocou na sua cabeça?
A última música que tocou na cabeça? Cara, se eu te contar, você vai achar que eu sou maluco, mas eu passo o dia inteiro cantarolando mentalmente.
Uhum.
Porque qualquer coisa, hoje, por exemplo, aqui, acho que tocou na Rádio El FM aqui. O que que foi mesmo? Acho que foi um Gilberto Gil lá, uma música bem difícil para você ouvir, do Gilberto Gil. Vira mundo, sou vira mundo virado e tal. É uma música poética, bonita e tal. Passei a mãe inteira cantando ela. E de repente passei de volta ali, me toca um. Acho que era um Xangai, não sei o que que era, uma música que meio um repente nordestina e tal. Aí ele veio pra minha cabeça. Daqui até a tarde vai virar muitas músicas ainda.
Essa entrevista foi gravada com o Pedro Damião Costa, dono do Nosso Sebo, gravada por Briseis e Ciano, durante a oficina do podcast da Alma, Londrina Rádio Web.
Você ouviu?
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade. Este foi o podcast da Alma Entrevista, de 27 de setembro de 2025, edição número 61. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação Geral de Jornalismo, Daniel Thomas. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, ouvimos a entrevista dos bolsistas do Projeto Ruar, Ciano Franco e Briseis, participantes da oficina de criação de podcast. Locução das vinhetas, Thais Hammer, Everton Bonfim e Lucas Turino. Produção de Thiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto. E apresentação de Thiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.